profundamente envergonhado estou diante de ti. Senhor, eu coloco a minha vida novamente diante de ti. Eu reconheço todo o meu fracasso. Eu oro por uma nova vivência contigo, Senhor. Somente através de ti eu poderei ser um vencedor. E dá-me o teu poder. Revela-te novamente a mim. Envolva-me na tua graça. Guia-me de volta ao primeiro amor, Senhor. Concede-me um coração quebrantado. Arranca-me de a meu pensamento de tudo que é mundano. Guia-me no caminho para o céu. Eu oro por uma nova vivência contigo, Senhor. Somente através de ti eu serei um vencedor. E dá-me o teu poder, revela-te novamente a mim. Envolva-me na tua graça. Eu oro por uma nova vivência, Senhor, contigo. Através de ti somente eu serei um vencedor. E dá-me o teu poder, revela-te novamente a mim. Envolve-me na tua graça. Vamos, antes da oração, ler de Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. A vossa mansidão seja conhecida de todos os homens. O Senhor está perto. Não estais inquietos por alguma coisa, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. Então a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Até aqui esta preciosa e santa palavra de Deus. Ela fala a mim, certamente a você, a todos nós. Se aqui é dito, não vos preocupeis por nada, então todos aqueles que têm uma vida tranquila, sem problemas, regular, naturalmente podem dizer com alegria, isto é muito bom, isso vai muito bem. Mas, se há preocupações e aflições, justamente então, nós somos colocados numa provação. E justamente então, nós devemos nos lembrar dessa palavra. Não estais inquietos por coisa alguma, mas deixei em cada situação vossas petições através de oração e súplica, ligados com ação de graças, ser conhecidas diante de Deus. Também isto, nós não podemos passar por cima e não podemos deixar de ouvir. Não serem conhecidas por pessoas, por seres humanos, não numa conversa, debater sobre isso, mas diante de Deus ser conhecidas. Onde acontece isso? No pequeno quartinho, lá onde nós buscamos a face do Senhor, lá nós devemos trazer as nossas petições ligadas com oração e súplicas, com ação de graças. Devemos trazer diante de Deus. Eu quero perceber para mim, e talvez nós todos, quem de fato espera a resposta de Deus, ele tem que vir a Deus no caminho que ele determinou para isso. Não se pode falar com pessoas sobre todas as coisas e então esperar a resposta a partir de Deus. Se nós falamos com pessoas, então eles falarão mais ainda e dirão mais ainda e responderão mais ainda, que de fato nos agrada. Mas se falamos com o Senhor, com ação de graças, trazemos nossas petições de oração diante do Senhor, diante de Deus, então Ele responderá. E aqui, no versículo 7, está diretamente dada a descrição como então se passará conosco. Então, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, se nós tivermos cumprido a primeira parte, qual seja, de trazer os nossos pedidos, deixá-los serem conhecidos diante de Deus, então, o Deus da paz, Ele guardará os nossos corações, nossos pensamentos, todo o nosso pensar em Cristo, e Cristo é a palavra. Então, todo o nosso pensar será colocado nos limites e na linha da palavra de Deus, decorrerá. Então, podemos estar silenciosos na sua presença e perseverar daquilo que Ele fará. Por favor, vamos levar todos ao coração essa palavra. Não vos inquieteis por nada, mas em cada situação, em toda situação, deixai vossas petições através de oração e súplica, ligados com a ação de graças, serem conhecidas diante de Deus. Então, a paz de Deus, que é maior que toda a sensatez, então guardará os vossos corações e todo o vosso pensar em Cristo Jesus. Nós desejamos estar guardados, nós queremos ser encontrados em Cristo. Essa é a receita divina. Nós queremos dele a resposta. Aqui nos é mostrado como recebemos. Vamos hoje, em confiança ao nosso Deus, trazer as nossas petições, e certamente temos suficientes, mesmo que se não são expressas, Ele as conhece. O salmista diz: antes de uma palavra sair da minha boca, tu já o sabes, ó Deus. Ele sabe o que queremos dizer e Ele, de acordo, responderá. Vamos nos levantar e orar. Pai Celestial, de todo o coração, eu te agradeço pela Bíblia, pelo Antigo e Novo Testamento, pelo ensinamento profético, pelos Evangelhos, mas também pelo ensinamento pessoal que tu, na tua palavra, nos deixa saber. Fiel Deus, abençoe hoje de uma forma muito especial. Nós queremos agora juntos colocar nossas petições de oração, nossos pedidos diante da tua face, para que a tua paz possa morar em nós, para que os nossos corações e pensamentos sejam guardados. Senhor, de outra forma, não estarão guardados e nós seremos envergonhados. Fiel Deus, dá-nos hoje a graça diante da tua face de uma vez por todas aprender essa grande lição, que todas as petições devemos trazer diante da tua face, colocar diante de ti e então sermos regidos pela paz de Deus e os nossos corações serem protegidos, guardados. Fiel Senhor, nós pedimos por salvação pelos dos perdidos, por cura dos enfermos, de libertação para todos que estão carregados e que estão amarrados. Senhor, confirme hoje a Tua palavra. Salve, cure e revele Tu mesmo o Teu poder no nosso meio. Nós nos colocamos conscientemente debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro e debaixo da direção do Espírito Santo. Fiel Deus, toma-nos a todos, olha para nós com misericórdia, fale e abençoe. Nós pedimos isso a Ti e Te agradecemos por isso. No nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos nos sentar? Eu desejo desejar as boas-vindas de coração a todos, no precioso nome do Senhor, especialmente se alguém está aqui ou pela primeira vez, sintam-se em casa, e nós esperamos que não seja a última vez. Eu tenho saudações de coração para serem passadas dos irmãos da Noruega, Suécia, e também de um irmão, sim, do irmão de Estocolmo, Suécia, e também de muitos da Finlândia. Eles vos deixam saudar a todos de todo o coração. Na Noruega, na conferência, eu fiz uma vivência e todos os que estavam presentes que passou além do limite do que é diário cotidiano. Vocês sabem, quando se proclama a palavra de Deus e se então certas circunstâncias vêm ainda e já as condições de antemão já eram as piores ou as mais difíceis, então estamos diante de na linha de tiro e as pessoas mal compreendem muito rapidamente. A maioria, isso é conhecido, eles rejeitaram o ministério de Mombrana e também tudo o que acontece agora, eles obrigatoriamente têm que rejeitar isso. E como eu estou na linha frontal, então só é atirado, de fato, com munição pesada. Mas, para mim, é um bom sinal. Eu não quero, naquele dia, vir de trás, mas eu desejo já aqui ter estado aqui na frente e ter batalhado a boa luta da fé. Mas aconteceu o seguinte, também, nisto, a influência foi muito forte e também muitas doutrinas. E um jovem irmão, ele pouco antes ainda tinha escrito para mim que eu não deveria vir. E eu respondi a ele, eu permaneço aqui com prazer, desejo as bênçãos de Deus. Ele possa te usar de forma poderosa. E quando esse jovem homem leu a minha carta, ele tomou o telefone, um pouco antes de eu ter, quando eu deveria ter partido, disse: irmão Frank, venha, eu não suporto, venha. Então eu fui lá, voei para lá, e ontem, há uma semana atrás, aconteceu que nós sentimos a presença de Deus na reunião de forma especial. E no fim da pregação, o Espírito de Deus tomou esse jovem homem, ele começou a gritar. Ele exclamou com alta voz: ó Deus, perdoa-me. O irmão Frank, perdoa-me. Irmãos, perdoem-me. Irmãs, perdoem-me. E o Espírito de Deus veio tão poderosamente sobre ele, ele chorou amargamente. E então veio a mim e disse bem em alta voz: jamais você pregou algo que não estivesse em concordância com a Bíblia. Isto eu sabia, mas eu estava sobre outra influência. E esta palavra influência atravessou-me por ossos e medula. Eu estava sob outra influência. Amados, hoje nós queremos tomar essa palavra como tema e nos colocar a pergunta: sobre ou sob qual influência estamos nós? Quem me influencia? Quem influencia você? Por que nós reagimos assim como nós reagimos? Tudo tem um motivo e uma causa. Não esqueçam que no fim do culto ainda temos que anunciar que no último domingo, em outubro, o salão não estará livre, mas alguns dias toda a casa estará ocupada para que pensemos o que pode ser feito. Agora, nós queremos, na palavra de Deus, olhar e, através do Espírito, nos deixar guiar em toda a verdade. Eu começo com 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 17. Mas o Senhor assistiu-me, esteve ao meu lado e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem. E fiquei livre da boca do leão, ou fui salvo da boca do leão. O Senhor me livrará adiante também de toda má obra e guarda-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Até aqui, esta preciosa e santa palavra de Deus. Eu desejo tomar essa passagem da Escritura, ligar a testemunhos e com ensinamento, com a missão divina e o ministério que agora está ou tem que ser levado à conclusão. Muitos de vocês, e eu desejo dizer quase todos que me conhecem, sabem que eu preferiria terminar de pregar. Ninguém sabe o que a responsabilidade traz consigo, muito menos se então todas as provações e resistências são adicionadas e às vezes surgem mal entendidos entre amigos próximos e irmãos. Um ser humano que tem um coração sofre terrivelmente com isso. Ninguém pode passar ao largo dessa situação e fazer como se não tivesse acontecido nada. Mas quando eu hoje li essa palavra, foi para mim assim: aceita na fé e assume para você isso na fé. Assim como Paulo, naquela época, pôde dizer, eu quero hoje poder dizer na fé: o Senhor também me livrará de todos os ataques do mal e me salvará para o seu reino celestial. Não é assim que não viessem ataques e não houvessem, de fato, sim, ataques direcionados a nós, mas que o Senhor nos carregue através de tudo isso, que Ele nos proteja, que Ele, nós sempre possamos, todas as vezes, vivenciar a sua ajuda. E eu poderia também falar sobre as reuniões, seja na Noruega ou Finlândia, relatar boas coisas. E vi que pessoas, assim, como assim dizer, nos lugares mais distantes, sabem mais que eu mesmo sei, são influenciados e, naturalmente, então, entram numa contradição interior. E por isso, hoje, essa pergunta: debaixo de qual influência nós estamos? Eu não esqueço, na Finlândia, em Helsinki, fui convidado para um jantar na casa da filha do irmão Soiner e sua família. O irmão Soiner foi o motorista do irmão Branham naquela época. Eu o conheci e éramos dois amigos. E esta irmã já chorava na reunião tão amargamente. Ela estava sentada na última fileira. Mas eu podia lá da frente ver. Então, no fim, ela veio para frente e ela disse: irmão Frank, nós ouvimos coisas tão terríveis sobre você, mas nós sabemos que Deus te chamou. E quão gratos somos nós que podemos estar aqui hoje e te saudar. E me convidaram então na casa, ambos choraram, e eles disseram, literalmente, ela fala bem alemão, e ela disse: irmão Frank, você é o único que veio para nos proclamar a palavra de Deus, assim como Deus, através do irmão Branham, pensou, e assim como meu pai também tentou. E ela disse, junto com seu marido, nós faremos tudo para convidar você novamente. Eu vi que, apesar da influência negativa, pessoas que carregam a palavra de Deus nos seus corações permanecerão sob a influência divina, apesar das maiores dificuldades e problemas. O divino vencerá naqueles que foram tomados e eleitos por Deus. Eles, debaixo da influência divina, permanecerão. Eu não desejo entrar nos detalhes, mas, de fato, os salões em ambos os países estavam preenchidos. E, de fato, para minha surpresa, Deus abre portas e portões. E se eu hoje vos digo que Ele, agora, na última semana, abriu a porta para os países árabes, então vocês podem crer em mim. foram caminhos extraordinários que Deus utilizou. Uma mulher que ainda não está casada, um pouco antes do casamento, é acusada de espionagem e tem que fugir do Iraque, de Bagdad. Chega na República da Alemanha e vem numa cidade perto de Krefeld. E em desespero, ela dá à luz a criança, não tem ninguém ao seu redor, e a criança lhe foi tirada sem que ela pudesse ter visto, sem que ela tivesse visto, não sabia se era um menino ou se era uma menina, e não mostraram para ela. Ela passou por tanta aflição, também esses detalhes, eu não quero passar todos aqui. De repente, vem um homem, um alemão, é um engenheiro que trabalhou lá em Bagdá, e engenheiro mecânico, que ouviu a história, e atravessa toda a lista telefônica de Krefeld, todos os grupos religiosos livres e igrejas livres, e fica parado o nome Ewald Frank. Nunca havia ouvido falar de mim. Jamais tinha me visto, e permanece parado nesse nome. No domingo à noite, com o último voo, eu voltei de Helsinki. Segunda de manhã, o telefone tocou e o homem disse: o senhor é o senhor Frank? Eu disse: sim, sou. Então, isso e aquilo é o problema. Isso e aquilo é o problema. O senhor poderia ser tão amável de aceitar essa senhora? Eu disse: prezado senhor, com a ajuda de Deus, eu farei o que eu puder fazer. Então veio uma enfermeira do Iraque, que foi adicionada, e essa enfermeira é tão preciosa, preciosa filha de Deus. Na Arábia Saudita, no Iraque e no Irã, na Jordânia e no Cairo, no Líbano, em todos os lugares, ela já como enfermeira pelas Nações Unidas havia trabalhado já. E com as pessoas crentes de todos os países, estava bem a par de tudo. E veio também a Krefeld, e intencionalmente eu só trouxe um jornal do último sábado, ou seja, ontem, uma semana atrás. Nesse meio tempo, estávamos algumas vezes na imprensa, na mídia. Aqui vocês vejam, irmão Frank, pode ver irmão Frank e essas duas senhoras. Isso fez até notícia de jornal, os juízos foram acionados, as cortes foram acionadas e outras coisas. No domingo da semana passada, eu tive a conversa em função dessa criança, às 8 horas da manhã. À tarde, às 16 horas, nós pudemos buscar a criança. Vocês não podem imaginar que alegria estava nos corações, especialmente no coração da mãe. Essa mulher, uma mulher incrédula, de repente, dobrou seus joelhos. E o Senhor falou comigo: diga-lhe, assim como você, como mãe, desejou o teu filho e buscou, e por cada preço quis tê-lo, assim Deus busca você. Ela ouviu, as lágrimas caíram, e já estávamos orando com uns e agradecendo ao Senhor. O advogado do juiz, que leu isso no jornal no sábado, um de centenas me ligou e disse: senhor Frank, eu li isso nos jornais, eu me ofereço sem qualquer custo para ajudar. E vocês sabem o que na quinta-feira aconteceu, quando esse homem esteve junto lá também, e buscamos a criança na quarta-feira. Ele telefonou na quinta de manhã se ele podia ver a mãe e a criança, e eu disse: claro, sem dúvida. E já eles chegaram aqui no pátio, viram a criança e a mãe. E quando esse homem estava alguns metros do carro, algo falou no meu coração: não deixa ir embora assim. Eu corri atrás dele e disse: senhor advogado, você está aqui uma vez, eu desejo mostrar aqui a capela para o senhor. E quando entramos nessa simples casa de Deus, nós começamos a conversar. E ele se vira e olha então lá para o mezanino, onde está a foto do senhor com a coluna nuvem. E ele diz: o que é isso? Então pude explicar-lhe, e eu disse: senhor advogado, as pessoas que não creem declararam Deus como morto, mas ele vive. Isto é uma prova que o Senhor vive. E falei brevemente com ele, e com aqueles que estavam junto dele. Então eu disse na saída: eu desejo ainda orar antes que saiamos. Eu tinha acabado de falar, e ele tinha tido um acidente, estava com duas muletas andando por causa disso. Eu somente disse: eu desejo que nós oremos ainda antes de sair. Eu somente ouvi como as duas muletas foram jogadas no chão, e o homem estava de joelhos, e ao lado dele ainda outro. E eu ainda estava em pé, eu queria orar assim. Eu tinha já colocado minhas mãos para orar, e o homem, já como atingido por um raio, já estava de joelhos. E eu também ajoelhei-me, e nós oramos. E também este homem, quando eu tinha orado a primeira frase, ele orou em seguida diretamente, e foi uma presença de Deus que preencheu o lugar. E ele disse literalmente: senhor Frank, o senhor não sabe, mas eu ouvi do senhor, e eu sei quem o senhor é. Isso não é uma coincidência, isto é um direcionamento de cima. Amados, é algo maravilhoso quando se pode vivenciar como Deus guia e como ele direciona, para que sempre possamos ver que ele tem a sua mão na coisa. E esta enfermeira, que já era 20 ou mais anos crente, ela estava tão tomada de tudo. Ela também viu um filme do irmão Branham, jamais tinha ouvido falar algo sobre isso. Ela disse: irmão Frank, ela sempre usava a palavra especial, em alemão significa especial, quer dizer, em inglês ela usava. E ela disse: você é um homem especial. E eu disse: não sou, mas Deus deu uma palavra especial. Então ela se sentou, escreveu os endereços dos pregadores e das congregações em todos esses países. Ela disse: vá a essas congregações, diga-lhes daquilo que Deus fez. Nenhum deles sabe algo disso. E vocês podem imaginar quantas vezes eu voei acima dos países e pensei nos milhões de pessoas. Eu somente em Beirute preguei uma vez, e uma vez em Amã, na Jordânia, estive, mas até agora não foi nada assim mencionável que pudesse ser dito, não foram portas abertas. E aqui, Deus guia circunstâncias terrenas, pessoas incrédulas do Iraque e do estado da Alemanha, manda uma enfermeira crente, faz as ligações, junta de tal forma, e portas são abertas. Com alguns eu já tive contato telefônico, e em breve, se Deus quiser, então viajarei para os países árabes, para lá passar a preciosa mensagem de Deus. Nós louvamos e glorificamos o Senhor E no último, na última quarta-feira à noite, eu não posso esquecer de dizer isso. Nós tivemos uma hora de consagração. Essa pequena criança deveria, pelo desejo da mãe, ser abençoada. E isso nós também fizemos. E após uma breve contemplação da palavra, nós oramos pelos enfermos. E esta foi a primeira reunião onde oramos pelos enfermos, na qual Deus, na hora, no momento, respondeu. Deus algumas vezes respondeu já, mas na última quarta-feira, Deus respondeu na hora. Já no, na quinta de manhã, e um pouco depois das 8 horas da manhã, vieram os primeiros telefonemas, simplesmente milagres. Uma irmã, a irmã Kaufmann, e nossa irmã Kaufmann, ela tinha uma ruptura da perna múltipla, estava meses no hospital, somente dores, não podia dormir uma noite sequer, e estava no salão ao lado, sequer podia andar para vir à oração. E durante a oração por outros, ela mesma foi curada, através da graça de Deus. E hoje, quando a irmã Zimmermann, que está sentada lá, entrou aqui, ela disse: irmão Frank, eu fui curada, eu venho sem muletas, que maravilhoso, nosso Deus é fiel. Então, havia um casal da República Tcheca, a mulher, no 35 anos mais ou menos, um problema feminino muito grande de mulher, e na sexta-feira de manhã, o irmão Fleck entra com esse irmão da República Tcheca, ele com ele, totalmente movidos, e esse irmão da República Tcheca diz: irmão Frank, naquela época, vocês oraram por minha esposa quando ela tinha o câncer na cabeça e ela foi curada. Agora, ela foi curada desse sofrimento. Não podemos dizer aqui. E estava alegre, deu seu testemunho lá. Mas alguns seguiram ainda. Então, eu, ontem, antes de voar, eu liguei para o irmão Russo ainda e disse: ouça, irmão Russo, eu hoje à noite não estarei, eu já voarei, eu tenho coisas para serem resolvidas. E desejo ainda brevemente dizer: relatei brevemente cura aqui e tal. E ele também disse: eu também tenho algo a relatar. A minha esposa foi curada do diabetes. Muitos anos teve que tomar injeções. E ela esteve no médico. E o médico confirmou que os valores estavam totalmente normais. Isto ele me disse no telefone antes de eu ter voado a partir de Düsseldorf. Agora, ontem. Amados, Deus vive. Ele é o mesmo ontem, hoje e em toda a eternidade. Os seus caminhos são maravilhosos. Deus quer que nós estejamos debaixo da pura influência da sua palavra e do seu espírito, que cheguemos debaixo disso. Deus quer que anteriormente nos afastemos de toda outra influência, que saibamos onde temos que ouvir e onde não temos que ouvir, onde temos que estar e onde não temos que estar. Vocês sabem, isso vai de volta até o Jardim do Éden. Não estava Eva debaixo da influência da serpente? Não esteve então Adão debaixo da influência de Eva? E pode-se ler, passar por toda a Bíblia e constatar debaixo de que influência pessoas estavam. Profetas estavam sobre a influência de Deus. A palavra do Senhor sempre, primeiramente, foi passada. Não há nenhum ser humano que possa estar sob a influência de Deus, que rejeite a palavra de Deus. Cada ser humano que quer estar sob a influência divina tem que, como primeira coisa, aceitar, receber a palavra de Deus dentro de si. A influência divina, ela não é assim como nós às vezes pensamos. A influência divina é inspiração do Espírito de Deus. E essa inspiração divina não vem a partir do vento mandado para nós, mas vem em nossas almas quando a palavra de Deus pode entrar dentro de nós. Isto é influência divina. Isso é inspiração divina. Da mesma forma, inspiração humana e diabólica, se palavras diabólicas e humanas encontram entrada dentro de nós. Vocês podem pensar, bom, eu sou forte o suficiente, eu posso ouvir tudo, e então eu já saberei discernir. Eva sentia-se muito forte. Ela ouviu tudo, ela quis saber cada vez mais, e nós estamos aí, nós queremos saber, e não sabemos que em todo o nosso querer saber, em todo ouvir, o veneno da serpente em todas as palavras já está, e no fim, nós estamos envenenados sem termos compreendido sequer. Influência divina está aí onde a palavra de Deus encontrou entrada em nossas almas. Influência humana, lá onde palavras humanas encontram influência. E influência diabólica do diabo, lá onde o diabo tem a possibilidade de falar. Então, não me digam que o diabo quer falar conosco sobre o comunismo. Não me digam nada disso, porque isso eu não aceito em ninguém, não acredito em ninguém. E também não pense que o diabo falará sobre o mau tempo conosco, e também não sobre o bom tempo. Se o diabo vem, então ele vem sempre com a palavra de Deus, entre aspas, e ele toma essa palavra, interpreta da sua própria forma, e já nós estamos sob a sua influência. Nós vemos isso repetidamente em toda a Santa Escritura. Lá havia um profeta, Miqueias, ao qual a palavra do Senhor aconteceu. Havia 400 profetas em Israel. Sobre estes veio o espírito da mentira. Eram homens de Israel. Eles eram profetas. Mas eles não tinham a pura, infalsificada, santa palavra que o Espírito poderia ter vivificado. Eles imaginaram, pensaram, certamente, a terra nos pertence, bilhão e assim por diante, nós podemos ir lá e buscar. Eles agiram com o seu entendimento. Na palavra de introdução, nós lemos que nossos corações e pensamentos, os nossos pensamentos também permanecem guardados. Se o nosso coração permanece guardado, então também nossos pensamentos permanecem guardados. Os nossos sentidos, então tudo é aprisionado debaixo da obediência divina da palavra. E então nós falamos a linguagem de Deus. Aqui está: o Senhor esteve comigo, assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação. Nós estamos convictos que o Senhor, através do irmão Branham, para todos que interiormente estão prontos de seguir ao Senhor, ele falou uma linguagem muito clara. Onde não há clareza, também há mistura, bagunça. E onde há bagunça, há discussão. Sim, uma coisa puxa a outra atrás de si. Eu agora, na próxima carta circular, expliquei que toda a mistura tem que ter um fim. Cada semente traz de acordo com a sua espécie. E então, nós não somente temos que pensar em todas as denominações, então nós também temos que pensar em nós mesmos e nosso estado total. Colocando a mão no coração hoje, nós todos chegamos, saímos todos de uma mistura e a maioria misturaram ainda, seguiram misturando. Eles pegaram coisas próprias e misturaram com a palavra revelada, juntaram isso. E por isso, não aconteceu aquilo ainda, o que nós, de fato, esperamos a partir de Deus. E deixe-me dizer isso a vocês. Nós esperamos pelas últimas chuvas, as chuvas tardias. O que adiantaria se caísse hoje e nós todos estamos sentados aí com uma semente misturada em nossos corações? A palavra de Deus e outras próprias visões, nossas próprias visões, as tradições e tudo mais que ainda pode ser no mesmo coração. Pensem nisso. No tempo, tudo brotará o que está no coração. E não somente uma semeadura, mas tudo. E por isso, um campo tem que ser arado novo. Todo o campo do coração tem que ser arado, revirado profundamente até. E então, debulhado, então, a pura semente divina tem que ser colocada sem qualquer mistura. E eu poderia dizer como assim diz o Senhor, todos que ainda misturarão, permanecerão deitados ao largo da estrada, em algum lugar, eles não poderão seguir adiante, porque a hora de Deus terá batido, e Deus, Ele é fervoroso e cuida, vela da sua congregação. E Ele quer ter todos os nossos ouvidos, que nós lhe demos todo o nosso ouvido. Nada próprio mais pode ser misturado. E lá, e esse é o nosso grande problema. Não porque Deus não tivesse falado, mas porque nós sempre misturamos o falar divino. É fácil de olhar na história das igrejas e dizer, estes misturaram, estes fizeram. Pode-se usar essa medida em todos os outros, muito bem. Mas o que é com a mensagem do tempo do fim, o que foi feito com ela, amados, é uma coisa triste. E eu, novamente, fui colocado a par com as últimas coisas que chegaram no religioso, no mercado religioso. Fui confrontado com isso, que pessoas afirmam que Cristo já em 63 já voltou e muitas outras coisas ainda. Se referem a isto, a esta ou aquela expressão, quão importante é de tomar a palavra de Deus assim como está escrita. O mesmo Jesus, Ele, da mesma forma como vós o vistes subir ao céu, Ele retornará. O mesmo Jesus que foi crucificado, que foi sepultado, que ao terceiro dia ressuscitou, o mesmo Jesus que de uma nuvem de luz foi levado para cima para a glória. O mesmo Jesus, ele, da mesma forma, retornará como ele subiu ao céu. Ninguém pode me dizer, ele veio aqui como revelação da palavra. Ele pode vir como revelação da palavra quantas vezes ele quiser. Ele venha hoje e revele a nós a sua palavra. Isto está certo para mim. Mas o retorno do Senhor será assim como foi a sua ascensão. Ele retornará da mesma forma como ele subiu ao céu. Mas a confusão, a mistura, alcançou o ponto máximo de todos os tempos. Somente por isso, porque nós, e eu me incluo também nisso, e seja justo ou não justo, eu simplesmente quero fazer, porque nós, em relação à palavra pura revelada de Deus, acrescentamos muitas coisas. E devo vos dizer hoje isso, o maior problema é com as pessoas que sempre têm revelações. O maior problema é, de fato, com aqueles que são, parecem ser mais espirituais, mas são tão espirituais que já estão acima da palavra e não se pode mais sequer tocá-los. Amados, como quando o irmão Branham disse há anos, nenhum sonho, nenhuma profecia, nenhuma revelação pode ser passada adiante a não ser que esteja provada, tenha sido provada, e pelo menos duas de três irmãos, dois de três irmãos, diante da face de Deus, tenham a convicção pelo Espírito que a coisa é de Deus. Antes, sequer pode ser passada adiante e comunicada à congregação. Hoje, sempre ainda, cada um viajar por aí, que tem, quem tem dinheiro e tem tempo, cada um pode, de acordo com seu desejo de coração, contar as revelações como quer e a quem quiser, aonde permanece o respeito diante de Deus. E sobre qual influência estamos nós, se nós não nos colocamos as claras indicações da palavra de Deus. Então, não adianta essa forma religiosa a nenhum mais. Deus nos pede para prestar contas e ele diz, assim não segue mais, não dá mais. Ele é fervoroso, ele vela sobre sua congregação. Eu espero que a próxima carta circular seja tão afiada como nenhum até agora, porque o tempo simplesmente veio que nós olhemos dentro da Bíblia e debaixo, nós chegamos debaixo da influência divina. Alguém disse ou perguntou, talvez tenha dito, vocês teriam que perguntar à sua esposa, ela vos dirá a respeito. E eu pensei sobre isso. Se nós lêssemos a Bíblia e estivesse, esses vieram para ouvir o que a mulher de Moisés, o que a mulher de Abraão, o que a mulher de Isaías, o que a mulher de Tiago diria. Nós iremos à mulher de Tiago e ela já nos falará sobre tudo. E nós iremos ainda à mulher de Pedro e então talvez à mulher de João. E então nós estamos informados. Então não precisamos ouvir mais nada. Então sabemos a respeito. Vocês já leram isso na Bíblia uma vez? Vocês sabem até que ponto essas pessoas espirituais estão afastadas de Deus e sua palavra, tanto quanto o Ocidente do Oriente, e uma aparência religiosa e uma cara religiosa não salvou ninguém até o dia de hoje. Somente a fé em Jesus Cristo e a plena submissão debaixo da santa e preciosa palavra. E isto contará naquele dia. Tudo mais será levado pelo vento e as pessoas são enroladas nesse vento e elas mesmas serão levadas para passarem. Vocês podem dizer, irmão Frank, tal linguagem, eu até agora somente utilizei palavras elegantes, mas o Espírito de Deus em mim, o Espírito de Deus em mim, ele vai pela igreja, a congregação do Senhor. Eu estou com a palavra que Deus falou através do irmão Branham. Eu não somente a partir da teoria, mas a partir da responsabilidade divina, até a minha alma, eu estou ligado a ela, estou arraizado, enraizado nela. E essa palavra de Deus tem que ser proclamada de forma pura, absolutamente proclamada assim. Todos que ainda colocam próprios conhecimentos, estes ficarão estendidos no caminho. Porque Deus, agora, ele faz um fim a essa mistura. Não colocará, mas ele colocou. E quem não reconhece isto, e ainda quem vai à árvore do conhecimento, e você sabe precisamente, foi a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ambas coisas vêm dessa única árvore. Mas a outra árvore, esta era a árvore da vida. Pessoas não compreenderam por que Deus falou conosco. Amigos, irmãos e irmãs, afastai-vos de cada influência, de cada ser humano sobre trás do qual está a influência do diabo, e coloquei-vos debaixo da palavra de Deus e com isto debaixo da inspiração divina através do Espírito Santo. Por que os homens aos quais a palavra foi passada foram chamados de deuses? Porque a inspiração da palavra neles veio sobre eles. Eles se tornaram participantes da natureza divina e da vida divina. O mesmo tem que acontecer com todos nós. Fim com cada mistura. Vocês percebem vocês mesmos. E quão bom é ouvir se pessoas dizem, se encontra-se entre crentes e há uma atmosfera de amor, então, cada um se alegra, todos se sentem bem. Mas se há tensões, se quase se pode cortar o ar com a faca, então ninguém mais se sente bem. Amados, todas essas tensões, todas essas diferenças que o inimigo coloca no círculo dos chamados para fora, tudo que ele trouxe para dentro disso, tem que receber a sua facada de morte através da espada do Espírito e tem que ter encontrado o seu fim. Deus coloca o direito final sobre o seu povo nesses dias. Paulo disse naquela época, eu velo divino por vós. Aqui diz, está, o Senhor também me livrará adiante de toda os ataques da malícia e guardar-me-á para o seu reino celestial. A ele seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Que venha o que vier, o teu e o meu Deus pode em cada situação, em cada circunstância, ele pode ajudar e ele pode nos salvar para fora e nos guiar para o caminho que nos trará ao alvo. quem é de Deus. Ele ouça a palavra de Deus e a quem Deus envia, ele fala a palavra de Deus. Isto, vocês podem ler isso, ambas as coisas. Ambas as coisas estão no Evangelho de João. Aqui, em João capítulo 8, estão as maravilhosas palavras. Em João capítulo 8, no versículo 29, talvez 28 já, disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, sim, que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas isto falo como meu Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Nós temos que compreender que o Senhor Jesus, aqui em carne, ele tinha que cumprir o ministério profético. E como profeta, como filho do homem, ele foi enviado e ele proclamou as palavras de Deus e então chamou pessoas que deviam proclamar a palavra e disse então, quem ouve a voz, ouve a mim. Mas essa palavra, isto vocês podem ler, está se envio alguém. Essa palavra, muitos não ouvem, não veem, a maioria não vê isso. Em João 8, versículo 46 está, 45. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, porque não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Cada ser humano, através do qual Deus de fato fala, ele fala a verdade. Ele fala a verdade não decorada, mas de dentro. E com isso eu penso, ele cita aquilo o que na Bíblia está escrito. Por exemplo, de João foi dito que ele foi perguntado quem ele era. O Evangelho de João, capítulo 1, aqui está, lhe perguntaram adiante, quem és? És Elias? Ele disse, não. Eles perguntaram, você é o profeta? Ele respondeu, não. Então, disseram a ele, quem é você? Nós temos que responder àqueles que nos enviaram. Para que? Quem dizes que és? Então ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Como João respondeu? Com a palavra de Deus. João, ele respondeu com a Santa Escritura. Jesus respondeu com a Santa Escritura. Os apóstolos responderam com a Santa Escritura. Foi sempre a palavra certa. Não somente uma palavra, mas a palavra que valia ao contexto determinado por Deus. João não respondeu com Jeremias 33, ele não respondeu com Salmo 1, ele, muito precisamente, através do Espírito inspirado, direcionado, ele respondeu com a palavra que, através do seu ministério, havia encontrado cumprimento. O mesmo o Senhor Jesus fez. ele tomou o profeta Isaías, de acordo com Lucas 4. E ele leu a partir do capítulo 61. E então ele disse: hoje, esta escritura se cumpriu diante dos vossos olhos. Então, se lemos a história dos apóstolos, e somente para pegar uma passagem, há muitas, no capítulo 15, os apóstolos, eles se conversaram com o outro, e aqui está no versículo 13, está, e havendo eles, depois terminaram, Tiago respondeu: irmãos, ouvi-me. Simão acaba de relatar como Deus primeiramente visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Com isso, concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, e assim por diante. O que foi? Os apóstolos, eles não pensaram e fizeram, eles estavam sobre a influência divina, sobre a inspiração do Espírito Santo. Eles tinham a palavra certa, no contexto certo, na hora certa, eles encontraram e aplicaram corretamente. Por quê? Eles foram determinados por Deus para isso. E assim nós cremos de todo o coração que o irmão Branham, as Escrituras, ele ressaltou que através do seu ministério se cumpriram. E quem pensa que ainda tem que vir um outro, um oitavo mensageiro, ele deve ler a Bíblia ainda mais uma vez. Em Apocalipse, capítulo 1, no último versículo, está escrito: e os sete mensageiros à sua destra são os sete anjos das sete igrejas, a não ser quem espera o oitavo. Então, ele tem que trazê-lo no mercado ele mesmo. Deus somente tinha sete. E nos dias do sétimo mensageiro, o mistério de Deus chegou à conclusão, como ele revelou aos seus servos, os profetas. A completa palavra da semente da palavra está agora à disposição. Agora, nós, mais uma vez, através da graça de Deus, nós teremos uma semeadura com absolutamente pura proclamação da palavra revelada. E o Senhor não pode mais misturar, mas aceitar a palavra de Deus, recebê-la e, em pureza, mantê-la. Nós todos, que nós que ouvimos a palavra de Deus nessa geração, queremos estar debaixo da clara e pura influência do Espírito Santo, debaixo da qual todos os profetas e apóstolos estiveram. Esses foram homens enviados por Deus com uma missão, não porque queriam ir, mas porque o Senhor os enviou. Jamais um homem de Deus trouxe confusão. Sempre foram os outros. Nós poderíamos fazer comparações. A todos nós está claro, Moisés estava sobre a influência divina, de acordo com a missão que ele havia recebido. Debaixo de qual influência estava então Datã, Corá, Abrião e todos os outros que foram? Sobre que influência estavam todos os outros? Se Moisés teve uma missão ligada, dada por Deus, ligada a ele. Então, com isso, ele estava sob a influência divina, sob a inspiração do Espírito Santo. Vamos perguntar hoje, sob qual influência estavam, então, todos que trouxeram toda a dor, o sofrimento, a mistura, que trouxeram tudo isso lá? Sob que influência estavam essas pessoas? Nós todos, até hoje, desculpamos tudo. E sempre dizemos, ah, eles pensam tão bem, a intenção é tão boa. Quem não tem boa intenção? Aquelas pessoas não tiveram boa intenção? E o que foi? No reino de Deus, não basta ter uma boa intenção. Nós temos que ser colocado por Deus e determinado por Deus. Nós a passar por toda a Bíblia. E se Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 11, ele presta contas com os irmãos, dos quais diz, eles são apóstolos da mentira e carregam somente a máscara de apóstolos. Então, isso não foi porque ele tinha ficado com raiva, que, como se disse, que ele tivesse perdido a medida. Não, mas o Espírito de Deus nele estava fervoroso pela congregação. Por causa dela, havia sido enviado para trazer as revelações divinas. E ele viu como tudo estava sendo colocado num caos, numa confusão. E no fim, ele está um pouco, de fato fica um pouco raivoso e diz, seja pregar a circuncisão, eles devem então se circuncidar e se ver das palavras, que linguagem ele aplicou. Amados, eu não sei quanto tempo ainda nós podemos ainda ir de uma forma tão culta e tão tranquila com as nossas palavras no culto a Deus. Sim, o fervor do Senhor pela congregação e para a congregação se torna cada vez mais forte. E lembre-se, pense em quantos anos que passaram desde que o irmão Branham foi para o lar celestial e ele já contava com o retorno do Senhor. Nós sabemos, está diante da porta. Mas por que as pessoas, e começam 83 e 84 e fizeram essas contas, qual seja, de 1963 e mil anos, como um dia, contemplam e fazem as contas, mil anos, um dia, 24 horas, assim por diante, assim, então, uma meia hora, então são 20 anos e é um pouquinho mais. Tal fazer conta jamais deu certo e jamais dará certo. Deus, ele, aos faladores, os deixará estar envergonhados. Isto ele tomou como tarefa para si. Deus somente manterá a razão em toda a confusão, mas nós temos que dessa confusão sair. E isto acontece assim, que a partir de agora, de fato, nos voltamos atrás de cada um, nos retiramos de cada um que está sob influência estranha, de cada um que vai para lá e para cá nas casas, de cada um que suas contas de telefone na semana e no mês vão para o quase infinito, somente porque sempre, repetidamente, algo pode ser dito. Amados, vamos nos colocar a pergunta, o que nós alcançamos pelo que é dito é, foi guiado uma alma para o Senhor? Foi a um ser humano ajudado? Fomos através disso, caminhamos adiante? Trata-se como nos palestinenses, nos palestinos. Pessoas fazem cálculos, o seu próprio sucumbir, se eles pudessem acender uma bomba para que as coisas voem para lá e para cá. E eles calculam que eles mesmos então explodirão. Isso deve ser de Deus? Isto ninguém crê. que nós compreendamos, Deus é um Deus da ordem, e a sua ordem nos foi deixada na sua palavra. Ele colocou na congregação, e porque ele colocou na congregação, por isso o ministério na congregação é progredido. E se alguém vem então e de fato de coração diz: a mim Deus revelou, eu não devo mais ir à congregação, amados, eu pergunto isso muito abertamente e muito sinceramente. Que espírito fala assim? Pode o Espírito de Deus falar contra a palavra de Deus? Se está escrito: não abandoneis vossas reuniões, tanto mais quanto vides chegar o dia, próximo dia. Então vem alguém e diz: eu tenho assim, eu não devo mais vir. Amados, nós não queremos mais adiante ter essas frases religiosas, mas sim dar fé à palavra de Deus, crer na palavra de Deus e seguir o Senhor. Isso de todo coração e de toda alma. A todos que ainda no futuro têm alguma revelação, não estejam de mal comigo, mas eu tenho que passar adiante como eu recebi a partir do ministério do irmão Branham, de acordo com a Santa Escritura, recebi do Senhor. Ninguém deve no futuro vir com alguns sonhos, imagens e revelações, ou o que quer que seja, sequer ir a nenhuma pessoa. Ele deve escrever o que ele viu, ouviu, recebeu, deve passar para nós, e com sinceridade do coração, nós, como irmãos, vamos nos reunir, vamos orar sobre isso diante da face de Deus, e vamos buscar nos dar clareza, deixar dar clareza, se vem de Deus ou não. Amados, o tempo está aí. Quando a ordem divina deve começar? Primeiramente, somente quando a ordem divina começar, então a desordem humana terá o seu fim. Antes, sequer não pode ter um fim. Então, nós, com a ordem divina, hoje, nós temos que começar, não somente amanhã. No futuro, não vos deixeis por nenhum ser humano, e seja o vosso irmão, vossa irmã, vosso homem, marido ou esposa, ou mãe ou pai, não vos deixeis por ninguém através de alguma revelação vos dizer algo, mas tragam a coisa à congregação para que nós possamos orar sobre isso. E eu estou certo que então as revelações diminuirão. Vocês, no futuro, se usarmos essa medida e colocarmos isso na prática, talvez até o fim do ano não encontrarão mais um que ainda vos tenha uma revelação para contar. Assim é. Então, serão economizado conta de luz e trabalho e conta de telefone e aflição e problemas, muitas coisas serão economizadas se nós nos retirarmos dessas influências estranhas e todos nós colocarmos debaixo da influência divina. Então, o Espírito de Deus poderá nos guiar ao arrependimento. Então, todos, cada um provará a si mesmo, reconhecerá a luz de Deus. Então, o Senhor chegará ao alvo com todos nós. Debaixo de que influência estão aqueles que vêm à congregação, que vêm à reunião? Sob que influência estão aqueles que não veem? Sobre que influência estão aqueles que de fato vivem e aqueles que não podem viver assim, mesmo se afirmam? Prezados amigos, nós todos temos que nos provar diante da face de Deus. Nós desejamos chegar sobre a influência divina, sobre a pura influência divina, voltar a isso, atendendo e levando ao coração a pura palavra de Deus, a qual não acrescentamos mais nada. Um irmão Branham, ele não somente o que se referia à proclamação pôde dizer, assim diz o Senhor, mas também a todas as suas visões e revelações que Deus lhe deu. Ele deu a... Ele falou, se alguém, uma pessoa do mundo inteiro, puder provar que algo não estava certo, então ele quer valer como falso profeta. Se todas as profecias estivessem certas, então, a Suíça, a República Alemã, então tudo estaria certo. Então o russo já estaria no reino. Se eu contasse todas as coisas que eu mesmo ouvi, que as pessoas contaram, eu não sei o que teria saído de tudo isso. Tudo foi contado. Vocês já ouviram que um, no decorrer de 10, 20, 30 anos, veio a vocês e disse, irmão, irmã, você sabe, eu, naquela época, eu disse isso e aquilo, isso não aconteceu. Vocês já vivenciaram isso? De forma nenhuma. As pessoas, se ocultam em silêncio e esperam consigo mesmo, esperam, que a coisa vai passar para que os outros também se calem sobre isso. Mas Deus não quer mais suportar isso. Ele quer criar clareza. E da mesma forma como o irmão Branham, ele tinha a pura proclamação, também ele tinha o puro atuar do Espírito Santo. Uma visão era pura, profecia era pura, assim diz o Senhor, era puro. Tudo era exatamente puro assim, como a palavra que foi proclamada, que na congregação, tudo se torne assim puro como a pura palavra de Deus que nós ouvimos. Então, estará tudo em ordem. Então, nós veremos a glória de Deus. Grandes sinais e milagres acontecerão sem que nós tenhamos que ajudar. Deus é o Senhor e Ele é o Todo-Poderoso, o mesmo ontem, hoje e em toda a eternidade. Juntos, nós queremos, com a ajuda de Deus, a partir de hoje, somente ouvir e aceitar a pura palavra de Deus e nos colocar debaixo do sangue purificador do Cordeiro e no puro atuar do Espírito Santo. Quem está de acordo com isso, ele pode falar tranquilamente com alto amém e responder. Amém. Vamos nos levantar e orar. Enquanto inclinamos nossas cabeças em contemplação da situação que agora é tão séria como jamais antes. O tempo no qual chegamos é santo ao Senhor. O povo que nesses dias ouve a sua palavra foi determinado para ser santificado na verdade. Adiante, também eleito para vivenciar o atuar do Espírito em pureza, em ligação e direcionamento da palavra. Senhor, nosso Deus, juntos nós chegamos diante da Tua santa face. Fiel Deus, Tu conheces o estado aquebrantado do meu coração, Tu conheces o meu sofrimento pelo meu povo, pelo Teu povo, por todos que são chamados de acordo com o Teu nome, por Tua completa congregação, pela obra em toda a terra. Fiel Deus, nesses dias, a proclamação deve chegar à conclusão, mas a conclusão forma a revelação do poder de Deus naqueles que, de acordo, se deixaram direcionar de acordo com a proclamação, porque Tua palavra não volta vazia, mas cumpre aquilo para o qual Tu a enviaste. Fiel Deus, Tu colocas o direito sobre o Teu povo, Tu atuas através do sangue do Cordeiro, através da palavra de Deus e através do Espírito Santo. Tu separas a luz das trevas. Tu queres nos ter plenamente, ser colocados debaixo da Tua influência, sob a inspiração do Teu Santo Espírito. Senhor, como Moisés naquela época, assim hoje nós ouvimos as palavras: deixa o meu povo partir para que me sirva. Fiel Deus, guia o Teu povo da última confusão para fora com poder, para o louvor e para a honra do Teu nome. O Teu falar é claro e verdadeiro, clareza e verdade atravessa todos aos quais Tu falaste. Senhor, eu Te agradeço que todos que são nascidos de Deus ouvem a Tua palavra e não seguirão a um estranho. Senhor, eu Te peço, concede-nos a todos clareza e o discernimento em cada forma, para que nós possamos evitar o mais religioso engano. Ó Senhor, no meu coração, na minha alma, no meu espírito e na minha vida, façam fim a cada mistura. Juntos, nós nos colocamos debaixo da Tua palavra, debaixo da Tua graça, debaixo do Teu sangue, e pedimos a Ti, atue de forma poderosa, através do Teu Espírito Santo. Senhor, o Teu povo não está somente reunido aqui, mas em muitos lugares sobre a terra. E nós Te pedimos juntos, deixa agora o tempo, o curto tempo da pura semeadura vir antes que as chuvas tardias caiam. Senhor, nosso Deus, Tu falas através do profeta Isaías, que dás a semente ao semeador e aos famintos o pão. Senhor, Tu nos deste a palavra, na sua plenitude revelaste a nós. É semente viva, divina. Esta deve cair num coração puro, lavado, o coração preparado deve ser semeado. Tu mesmo farás brotar a palavra que tem vida dentro de si e trará fruto. Eu te agradeço por isso e te adoro. No santo nome de Jesus. Aleluia. Amém. Um momento, vamos ficar ainda silenciosos. Talvez ainda alguém que deseja consagrar sua vida a Deus, enquanto todas as cabeças estão inclinadas, todos os olhos fechados, e perseveramos em oração silenciosa, talvez aqueles levantem então as suas mãos brevemente e possam descer. Alguém aqui, então levante a mão, obrigado. Deus te abençoe, obrigado. 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 Senhor nosso Deus, também estas mãos tu viste e tu vês os corações, tu pode ver no meu coração, em todos os nossos corações. Hoje, fiel Deus, tu conheces a mim, tu sabes como eu penso. Eu desejo ser aprovado por ti e desejo também que todos que ouviram essa proclamação, que tomaram todo o opróbrio sobre si, todo o desprezo carregaram, foram mal entendidos, Senhor. Eu desejo que nós juntos possamos aparecer diante de ti e sermos aprovados. Assim, toma-nos todos e tem misericórdia de todos nós. Finalizes tu a obra que tu iniciaste pela graça, no nome de Jesus. Amém. O amor de Deus é mais do que, muito mais do que uma língua pode dizer. Vai à estrela mais distante e chega no caminho mais profundo do pecador e o coração carregado de pecado. Por esse, o Filho de Deus deu a sua vida. E ele perdoou os pecadores. Ó, amor de Deus, tão puro e livre, sem limites e puro, eternamente, este amor deve ser o cântico dos santos. Se preenchermos o mar com tinta, e se o céu fosse como pergaminho, se cada ramo fosse como uma pena de escrever, para descrever o amor de Deus, consumiria o vasto oceano. Jamais livros poderiam conter tudo, mesmo independentemente do seu valor. Quando esse tempo passar e os reinos dessa terra tiverem passado e as pessoas que jamais quiseram orar clamarem então para montes e montanhas que caiam sobre eles, então permanece o amor de Deus parado, sem limite, firme, parado, sem limites e puro, eternamente. Este amor deve ser o cântico dos santos. Ó amor de Deus, tão puro e livre, sem limites e puro, eternamente deve esse amor ser o cântico dos santos.